Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, temos um projeto de resolução do PSD, o 326, recomendo ao Governo que dê continuidade ao processo de identificação e remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. O Sr. Deputado está em condições de apresentar?
Presidente, desculpa, não há condições. Está aqui um ruído tão grande dentro da sala que não se consegue perceber.
Presidente, nós estamos em discussão de o destino naturalmente, eu só pedi alguns segundos, porque é o deputado Bruno Coimbra que fará a apresentação desse projeto de resolução. Ele está lá fora, num telefonema, aliás, como foi visível, estas movimentações, se permitir aí um bocadinho, esperar um bocadinho, ou passarmos um ponto seguinte, mas se calhar o ponto seguinte vai faltar mais alguém, não é? Se podemos passar um ponto seguinte, Sr. Presidente. Já está.
Dia 19 é terça, não é? Eu aproveitava para tentarmos criar condições para prosseguir a reunião. A reunião está um bocadinho agitada. A mesa queria propor que a visita de trabalho aos aproveitamentos hidrográficos da Bacia do Tejo, Castelo de Bode, que está previsto para dia 19, que fosse adiada para setembro. E isto tem a ver com o impedimento, tanto com o impedimento do Presidente como dos Vice-Presidentes para participarem por questões que surgiram entretanto, nomeadamente no meu caso foi solicitado pelo Presidente da Assembleia que eu participasse numa recepção ao peticionários e coincido precisamente com isto e, portanto, só poderia participar na fase final da visita. A Sra. Vice-Presidente também está com dificuldades em participar e, portanto, como não tem um caráter urgente, talvez fosse possível adiar a visita para setembro. E substituiríamos, então, a visita por uma reunião da Comissão, dia 19, onde faríamos duas audiências, em princípio, trataríamos mais alguma questão, nomeadamente se houvesse algum momento.
3 horas.
É provável que haja algumas matérias da reunião de hoje que tenham que ser adiadas e, portanto, aproveitávamos para, nessa reunião, dia 19, tratarmos essas questões que forem adiadas. Está bem? Estamos de acordo? Há consenso sobre isto? Portanto, então, concluímos para a ata que a visita de dia 19 vai ser adiada, e que nesse dia, 19, terça-feira, às 15 horas, haverá a reunião da Comissão. Muito bem, muito obrigado pela vossa compreensão.
Dia 19 há reunião da Comissão, então já não precisamos de alguma.
Não, fazemos as audiências.
Fazemos as audiências. Reunião da Comissão para as audiências.
Fazemos a reunião da Comissão.
Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, diga.
Peço desculpa, mas é que surgiu-me agora aqui uma coisa. Eu posso pedir o adiamento também deste projeto para a próxima reunião do Parque de Monsanto? Gostava de saber se podia.
Sim, claro.
Posso. Obrigadíssima pela atenção. Tenho que ver isto.
Eu pedia, Sr. Deputado, e Luísa Apolónia, era que fosse mesmo discutido na próxima reunião, está bem? Porque senão ultrapassamos muito o prazo, está definido.
Só para efeitos da audição. Já agora posso saber como é que isto surge aqui agendado?
Como é que?
Porquê é que este projeto surge aqui agendado? Porque nós não pedimos para ser discutido em comissão. Por acaso essa é a nossa intenção, mas...
Não pediram?
Não.
Alguma razão deve ter havido para
pois
ser
é
discutido.
Pois é, isso que eu gostava de saber. Pedimos?
Não, não. Isso é que estão aqui para apreciação em comissão e não tivemos resposta.
Foi por não termos dado a indicação que seria em plenário, é isso? Mas não tem problema, a intenção era mesmo discutir em comissão, só que eu não sei...
Mas a indicação que temos aqui dos serviços é que era para discutir aqui,
correto,
não sei...
muito bem, não, sem problema. Okay. Sim, será na próxima seguramente, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado. Entretanto, também em termos de apreciação, o PAN pediu para que fosse adiado a apreciação do projeto de resolução 332/13, que recomenda ao Governo que declare a costa portuguesa como área de emissões controladas, portanto, possivelmente será para a próxima reunião também. Eu já agora aproveitar para informar, estão a chegar alguns dos senhores deputados. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, senhor. Ah, isto. É esse que está desligado, por isso é que não liga este depois. Senhor Presidente, obrigada, Senhor Presidente. Eu já li. Senhor Presidente, relativamente a esta questão do adiamento do projeto de resolução do PAN, eu queria deixar aqui o alerta, porque já na Comissão de Agricultura também tem surgido por diversas vezes, nós, como é óbvio, para fazermos a discussão de um projeto, temos de nos preparar para isso. Isto envolve bastante trabalho da parte dos grupos parlamentares. E eu penso que é um trabalho um bocado inglório e ingrato. Nós estamos a fazer um esforço para nos prepararmos para uma discussão de um projeto e sistematicamente os projetos serem adiados. Não é o caso deste, que é a primeira vez que será adiado, mas o deputado do PAN tem feito pedidos de adiamento sucessivos de projetos que ele agenda, que por vezes falta às reuniões, não avisa, outras vezes pede. E eu acho que esta questão deveria ser alertada, porque, quer dizer, se não há necessidade, não há necessidade de nós estarmos a fazer um trabalho até às tantas, a prepararmos para discutir um projeto, quando ele depois não é. Se fosse uma vez, e acontece a todos os grupos parlamentares. Este é o segundo, pronto. Não é, acontece a todos os grupos parlamentares, eu própria já pedi adiamentos, mas uma coisa é esporadicamente, outra coisa é por sistema. Obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, Sra. Deputada Luísa Apolónia, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que agora foi referido pela Sra. Deputada. Mas há uma coisa então que se calhar devemos adotar como procedimento da Comissão, que é, antes de se agendar e colocar na ordem de trabalhos, perguntar aos proponentes se dá jeito que seja discutido naquela comissão, naquela reunião respectiva. Por exemplo, eu fui confrontada com a introdução deste projeto sobre o Parque de Monsanto porque li a ordem de trabalhos. Ninguém me questionou sobre se eu estaria aqui. Desculpe.
Como não foi, foi distribuída 7 de julho, Sr. Deputado. 7 de julho.
Como é que é? Mas expliquem-me ao
presidente. Não, mas é provável que tenha passado, mas o e-mail que nós temos aqui dos serviços é que foi dirigido no dia 7 de julho. Quero tomar atenção, Sra. Deputada, por favor. Foi enviado no dia 7 de julho para todos os senhores deputados, coordenadores, um pedido relativamente a vários projetos para serem agendados em comissão. E o que é verdade é que, em alguns casos, não houve resposta e, portanto, inferiu-se que estariam de acordo, não é? Mas foi isso que aconteceu. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Nós também, e o vemos naturalmente esse, e até porque interpretámos, e aqui era importante realçar, é que, de acordo com as normas que nós aprovámos, um projeto de resolução tem que ser agendado no prazo de 30 dias. E todos estes, pelo menos os do PSD, que aqui estão do ambiente, que nós também não solicitámos, já tinham passado os 30 dias e por isso também aceitámos como, enfim, como uma decorrente dessa mesma regra e, portanto, não respondemos.
Bem, Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Sr. Presidente, obrigada. É só porque relativamente a isto, e nós temos que recolocar este assunto em cima da mesa, é a única comissão em que tem este procedimento dos 30 dias e que não atende àquilo que é a definição do interesse político de cada grupo parlamentar de escolher o momento em que as discussões são feitas e mediante aquilo que é o critério da oportunidade que cada grupo parlamentar define. E, portanto, nós, na altura, levantámos esta questão. levantámos esta questão, não é regimental, o regimento da Assembleia da República não coloca para prazo de 30 dias nenhums, não, senhor, é para as petições, não vamos confundir os dois assuntos, e nós relembramos que se calhar vamos ter que voltar a este assunto brevemente, porque de facto não nos parece que seja o mais indicado para cumprir aquilo que é o sentido da oportunidade política que cada grupo parlamentar estipula.
Muito bem, senhor deputado, mas o que eu sugeri era que, senhores deputados, vamos lá tentar organizar aqui a nossa discussão. Eu acho que a questão que a senhora deputada coloca é uma questão que nós temos que equacionar. O que é facto é que isto está a ser cumprido porque houve uma deliberação da Comissão nesse sentido. Se os senhores deputados acham que se deve alterar a deliberação, eu agradecia que fizessem uma proposta dirigida à mesa, de modo a que nós possamos voltar a reequacionar isso e colocar isso na ordem de trabalhos. É só isto. Está bem? Mas enquanto tiver a deliberação em vigor, a mesa tem a obrigação de a cumprir, não é? É isto. Muito obrigado. Bem, então vamos retomar a ordem de trabalhos. Portanto, o primeiro ponto já foi aprovado, o das atas. Passámos então para o segundo ponto. O PCP já declarou que os projetos de resolução seriam para discussão em comissão, os dois projetos, o 410 e o 411. Queria perguntar ao Sr. Deputado Jorge Costa se o projeto de resolução 397 do Bloco recomenda ao Governo medidas para mitigar os efeitos dos riscos emergentes na contaminação de águas residuais é para discutir em plenário ou em comissão? Na comissão, e também o projeto de resolução 416, que suponho que será para discutir em plenário ou em comissão? Em plenário. Em comissão também? Em plenário. Ok. Então... Quando o grupo parlamentar o agendar?
Sim, para a próxima
sessão. Pode ser setembro, outubro, novembro.
Não, para a próxima
sessão. Então, plenário 416 e comissão... O primeiro. Sendo certo que, se por acaso o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, entretanto, decidir discutir em comissão, poderá também requerê-lo, não é? O regresso à comissão. Mas para já está assim. Muito bem. Agora vamos então fazer a apreciação. A senhora deputada Elisa Apolónia pediu para que o projeto de resolução 210 fosse adiado, portanto, será em princípio discutido na próxima reunião. Projeto de resolução 250 do Bloco de Esquerda, necessidade de estudo da qualidade do ar e estudo epidemiológico em Ilhandra devido aos efeitos da poluição da Simpor. O Sr. Deputado quer pronunciar-se? Está em apreciação o projeto de resolução 250/13 do Bloco de Esquerda sobre a necessidade de estudo da qualidade do ar.
Ok. Tudo bem.
Está esclarecido. Este projeto de resolução teve uma discussão inicial já em anterior reunião de comissão. Entretanto, por sugestão da deputada Maria de Luz Rosinha, foram ouvidos várias entidades, nomeadamente a da comissão de acompanhamento, que foi feito numa audiência na sala do Senado aqui há dias também. Okay? Portanto, agora a questão que se coloca é, portanto, o envio de uma nota, de um parecer, que seria o resultado dessa discussão com o resultado também da audiência, para plenário, para ser enviado para plenário, e portanto concluiríamos aqui hoje a discussão, dávamos por terminada a discussão deste projeto de resolução. Se estivessem de acordo, seria este o procedimento. Está bem? Ok. Então, depois da nota feita pelos serviços, será enviado para plenário. Consideramos terminada a discussão depois da audiência. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu de facto está aqui, e depois de termos ouvido a Comissão de Acompanhamento, eu acho muito pertinente que este projeto de resolução seja devidamente analisado, mas, e nós, da parte do Partido Social Democrata, não podemos deixar de dizer, parte de pressupostos que verificámos todos que não estão devidamente corretos. Ou seja, os considerandos deste projeto de resolução retira conclusões que não estão devidamente provadas. Portanto, há, de facto, uma possibilidade enorme e empírica de assim pôr, emanar e poluir o ar em termos de ultrapassar as medidas, mas de facto sobre a substância, isso também foi dito, até porque quer a Câmara, quer a Simpor não dispõem de mecanismos para fazer uma avaliação da substância do ar, do que é que causa aquelas partículas e qual a sua substância. Nós sabemos que ultrapassa de facto as medidas legais, mas não sabemos exatamente o quê e como e qual a sua causa. Isso não está provado, isso está por provar, e naturalmente o PSD associa-se a que quer a Associação Portuguesa do Ambiente, quer o Instituto Português Ricardo Jorge, que sejam feitos os necessários estudos para que se determinem as causas, para que se possa concluir e naturalmente findas essas conclusões, naturalmente se poder resolver definitivamente o problema. Portanto, as conclusões e, digamos assim, a resolução em si que o Bloco apresenta parece-nos correta, embora insuficiente. Os considerantes são de todos, apresentam conclusões que não estão evidenciadas, não há dados empíricos nenhuns, aliás foi isso mesmo que nos disse a Comissão de Acompanhamento que ouvimos, não há dados empíricos nenhuns que nos digam e que retirem estas conclusões que estão descritas aqui nos considerantes do projeto de resolução. Por isso, Sr. Presidente, da parte do Partido Social Democrata, nós até gostaríamos de nos associar a este projeto de resolução, mas o objeto da resolução é parco, porque não será apenas o Instituto Ricardo Jorge quem deva fazer esses estudos, e os considerantes retiram conclusões que não estão evidenciadas. É exatamente por isso que pedimos os estudos e porque nos eventualmente associaríamos ao objeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira, pela sua intervenção. Entretanto, tenho várias inscrições, portanto, a discussão vai continuar, não é? Foi primeiro a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha? Não, Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta questão da qualidade do ar e do problema da poluição do ar, quer seja interior, quer seja no exterior, é uma situação que nos preocupa e que pode gerar situações muito complicadas, como já tem gerado há muito tempo. E, portanto, em primeiro lugar, nós votamos aqui as propostas, não votamos os considerandos. A mim, os considerandos podem ser muito relevantes, podem tirar muitas conclusões, podem evocar muitos princípios, mas para mim, para o PS, o que nos interessa é fundamentalmente a proposta que vamos votar. Há um princípio, há um outro princípio que é fundamental, é o princípio da precaução. Nas questões ambientais, o princípio da precaução é fundamental. E por isso, se é verdade que existem valores acima da média, valores acima das situações que causam problemas na saúde pública. Saúde pública que deve ser uma das prioridades nossas nestas matérias. Eu julgo que o que nós vamos votar, e o Partido Socialista não tem nenhum problema, antes, bem pelo contrário, aplaude aqui a proposta do Bloco de Esquerda, na medida em que é necessário fazer estudos, sejam eles quais forem, no sentido de encontrar as causas que levam a haver uma alteração da qualidade do ar, alteração que é prejudicial à saúde pública, e por isso o PS apoia. Não relevamos a questão dos considerandos, mas, e até das posições de outras entidades. Agora, se é verdade que se chega à conclusão de que há alterações negativas da qualidade do ar, que põem em causa a saúde pública, que deve ser como digo, uma nossa prioridade. Portanto, o PS apoiará, obviamente, esta proposta no sentido de se continuarem a fazer estudos, no sentido de encontrar as causas e minorar os efeitos que essas causas possam ter.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, afinal, queria intervir. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só dar aqui duas notas, que são as seguintes. Bem conhecedora que sou deste problema, até pela proximidade e pela responsabilidade assumida durante vários anos, eu concordo, o Partido Socialista também, como acabou de ser reiterado pelo Sr. Deputado Renato Sampaio, na totalidade com esta proposta. A questão dos considerandos é uma questão à parte, cada um faz os seus. Mas tenho uma sugestão a fazer. Era que, se pudesse, aqui corrigir no âmbito da proposta, no corpo da proposta, quando remete isto para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, porque há outras entidades que se debruçam sobre este assunto e, nesse caso, nós deixávamos ao Governo, desde logo ao Ministério do Ambiente, que pudesse efetivamente... ser encarregado de fazer os estudos. Dou nota do seguinte, e isso é preocupante e vem ao encontro da preocupação também transposta pelo Bloco de Esquerda, é que tem havido um grande desinvestimento por parte da Simpor e que pode estar na origem deste problema, embora nós só o possamos afirmar depois dos estudos feitos. Mas, na realidade, tem havido um grande desinvestimento e têm surgido de novo episódios mais frequentes do que o desejável de situações anómalas no que diz respeito à emissão de gases e outras coisas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Em relação às objeções levantadas quanto aos considerandos, evidentemente que aquilo sobre o que nos temos que debruçar é sobre a parte resolutiva do que está proposto, e sobre essa, segundo me pareceu, não subsistem divergências entre os vários grupos parlamentares presentes. Pode ser perfeitamente acolhida a sugestão dada agora pela deputada Maria Luz Rosinha sobre que a indicação, a recomendação ao Governo seja sobre a realização de estudos epidemiológicos e ambientais e sobre a forma de os fazer, isso seja deixado ao critério do Governo, não nos parece mal isso, parece-nos até natural. Muito bem. Sobre os considerandos, quer dizer, muito haveria certamente para dizer a respeito das lições políticas e das ilações a tirar, da forma como foi tratado o setor cimenteiro, da forma como foi abandonada essa indústria, da forma como foi vendida e desmantelada a Simpor e da gestão política desse processo e, particularmente, ao longo dos últimos 4 anos e das responsabilidades políticas acerca disso. Porque o que está a acontecer às populações desta zona tem que ver com a mudança de natureza de uma empresa de referência no setor cimenteiro. E a mudança de natureza da Simpor foi o produto de escolhas políticas muito concretas de um governo anterior. Enfim, se essa história fosse toda contada, certamente que os considerandos desta resolução seriam bem mais extensos. Não foi essa a nossa opção e, portanto, estando nós hoje aqui mais reduzidos ao debate sobre a parte resolutiva do que está em cima da mesa, penso que, acolhendo a sugestão da deputada Maria Luz Rosinha, podíamos concordar sobre o que está
proposto. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Eu penso,
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Era uma pergunta diretamente que queria fazer. A sugestão vai ser introduzida no texto ou não? É isso que nós queremos saber depois. Porque eu percebi, não sei se percebi bem, a Sra. Deputada Maria Luísa Rosinha fez uma sugestão relativamente às entidades que fazem estudos e pareceu-me que agora o Bloco de Esquerda e o Deputado Jorge Costa acolheria essa sugestão. Portanto, eu pressuponho que vai haver aqui uma mudança no texto.
É só suprimir aqui uma... É isso que decorre da intervenção do Sr. Deputado, mas ele poderá confirmar, faz favor, Sr. Deputado.
Sim, é nesse sentido. Portanto, concretizando a proposta, interpretei a proposta da deputada Maria Luz Rosinha no sentido de retirar o que está entre vírgulas em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, IP. E, portanto, essa sugestão, se foi essa que foi feita, foi aceita.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esclarecido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santa Pereira.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer aqui uma coisa que me parece importante. A parte resolutiva, nós sabemos que os considerantes não são em absoluto importantes se eles não, digamos assim, condicionarem a parte resolutiva, que é o que me parece. Aqui, claramente, o objeto da resolução é para averiguar o impacto da produção da Simpor de Alhandra, que, ao que se pensa e ao que se induz, será a causa dos efeitos da qualidade do ar. Mas não só, foi-nos dito também por a comissão de acompanhamento, e todos ouvimos, que há outra empresa que se supõe e que se distingue também pela sua produção, que também pode ter impactos na qualidade do ar. Nós, da nossa parte, e se me permitir apresentar aqui uma proposta, eu gostaria muito mais que os estudos fossem para averiguar a qualidade do ar e a sua, sobretudo, não é as medições nem a ultrapassagem dos valores. A mim interessa-me a qualidade do ar mais detalhado, que os estudos que têm sido feitos são apenas de medições de valores e não da substância e da causa. Portanto, não sei se pormos aqui a Simpor, ou outras. O que está na base e das alterações da qualidade do ar. Isso é a preocupação fundamental do Partido Social Democrata. E é isso que nos causa aqui alguma estranheza, porque se faz aqui uma correlação que não está devidamente evidenciada. Disse.
Sra. Deputada Sandra Pereira, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Eu compreendendo perfeitamente a posição da Sra. Deputada Sandra Pereira, quero dizer que retirar a Simpor deste processo, compreendendo aquilo que está a dizer, me parecia um pouco branquear também o problema em si. Agora, não, vou já adiantar. Agora, e de novo uma proposta para o Bloco de Esquerda, era alargar. E neste caso, não retirava a Simpor, mas acrescentava e outras fontes de poluição, exatamente, existentes. E aí fica... portanto, abrange-se inclusivamente o caso. Bem, percebemos o que é que estamos aqui a falar, porque antes, e no caso concreto da Biovestal, que foi a empresa que foi aqui referida, antes da Biovestal estar a elaborar, havia problemas que estavam diretamente relacionados com a Simpor. Neste momento, portanto, há outra empresa ali próxima, é logo na continuidade, para evitar que se circunscreva unicamente, acrescentamos outras, porque inclusivamente, em determinado momento, foi levantada a possibilidade de que fosse a circulação rodoviária é responsável pela emissão de gases existente, tendo em consideração a localização do ponto de medição e, por isso, a referência a outras fontes.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa.
Aceito a sugestão que foi feita mais uma vez. Sublinho que este projeto de resolução foi apresentado a 13 de abril, e que, portanto, é anterior, inclusivamente, a alguns eventos que foram mencionados agora recentemente na nossa audição pelos autarcas, nomeadamente os que resultaram na evacuação, na interrupção de das aulas numa escola local e na interrupção e na evacuação dessa escola, e que, portanto, e esse evento, estando esse evento relacionado provavelmente com a produção noutra unidade que não a Simpor, e, portanto, é por essa razão que a redação aqui ainda está muito concentrada sobre o problema da Simpor, que é inegável, incontornável e que é o problema central, mas ainda não incorpora a informação que foi recebida nessa audição. E, portanto, evidentemente que até na sequência da audição faz sentido a sugestão de tornar mais abrangente a formulação e, portanto, que ela fique para averiguar o impacto da produção da Simpor de Alhandra e outras unidades industriais na zona, na qualidade do ar exterior da sua área geográfica, etc.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende intervir? Eu agradeceria que depois enviassem este texto já com as alterações, que é para não haver dificuldade de interpretação. Se não há mais intervenções sobre esta matéria, damos por concluído o debate sobre o projeto de resolução 250/13 do Bloco de Esquerda sobre a qualidade do ar em Alhandra. Passávamos então agora, portanto vai subir a plenário, em princípio será votado ainda dia 20, já agora dizer que há uma informação da Conferência de Líderes que só subiram a plenário para votação dia 20, as iniciativas que estiverem concluídas até dia 15 de julho, portanto, que é o caso desta, que em princípio subirá a plenário para a votação. Temos agora dois projetos de resolução sobre a mesma temática. Um do Bloco de Esquerda, o 302, que recomenda ao Governo a conclusão do processo de identificação de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos e a sua remoção integral, e um projeto de resolução 326/13 do PSD que recomenda ao Governo que dê continuidade ao processo de identificação e remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. Portanto, a ideia era discutir em conjunto estes dois projetos de resolução. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa para apresentar o primeiro projeto, 302. Faz favor, Sr. Deputado.
Vou ser muito breve, é uma matéria que já foi abordada aqui na Comissão sucessivas vezes e ao longo dos anos. O Bloco de Esquerda regressa a ela no sentido de que seja recomendado ao Governo a conclusão deste processo de identificação, há muito determinado, há mais de 5 anos, de que seja concluído o processo de identificação do amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. Muitos deles são escolas, são hospitais, são equipamentos de uso intensivo por milhares e milhares de pessoas, muitas, inclusive a crianças, e portanto que esse estudo e esse levantamento seja conclusivo e dê origem à iniciativa da sua remoção integral, tal como foi determinado já há mais de 5 anos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu também vou ser muito breve. Realmente o tema já está bastante falado aqui nesta comissão. O nosso projeto vem no mesmo sentido, no sentido de que se dê continuidade a um processo de identificação e remoção do amianto em edifícios e equipamentos públicos, sendo certo que é um processo que está em curso. O anterior governo do PSD e do CDS-PP desenvolveu um conjunto de iniciativas, não só a nível regulamentar, como também ao nível do levantamento e da listagem destes edifícios e equipamentos, e iniciou um conjunto de significativo de ações corretivas, com particular incidência no Ministério da Educação e da Ciência. A ideia é que efetivamente se possa garantir que todos os utilizadores destes equipamentos o possam fazer em segurança e, portanto, o PSD vem recomendar que se continue com este projeto que o anterior governo iniciou. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Sr. Deputado Renato Sampaio, quer intervir? Sr. Deputados, mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que de facto, relativamente a estes projetos, reiterar aqui aquilo que foi dito pelo deputado Bruno Coimbra, que nós, CDS, acompanhamos esta matéria, temos acompanhado esta matéria desde há bastante tempo, e nomeadamente no anterior governo, que, de acordo com a informação, tendo procedido às iniciativas regulamentares que foram aqui referidas, também na última audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente, o deputado Álvaro Castelo Branco teve a oportunidade de questionar o Sr. Ministro, que afirmou que já tinha sido concluído o levantamento da existência de amianto em edifícios públicos e que tinham sido identificados mais de 2 mil, parte deles, presumo que não todos neste período desta governação, mas que a totalidade do levantamento que tinha sido já começado em salvo erro em 2010, numa resolução de 2010 que determinou isso da Assembleia da República, e portanto que achamos que este trabalho deve ser concluído e temos consciência de que não se pode fazer tudo de uma vez, mas que se devem olhar para as situações mais relevantes para serem resolvidas com mais brevidade.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do amianto, de facto o Partido Comunista Português considera que é preciso dar resposta a este problema, que tem vindo a arrastar-se já há longo tempo, e que de facto houve aqui uma iniciativa que até foi do Partido Ecologista Os Verdes, se não estou em erro, que deu origem à Lei 2/11, que previa que esta situação fosse até resolvida no prazo de um ano. Tempo passado, e de facto houve uma legislatura inteira em que o governo PSD-CDS teve a oportunidade de pôr em prática as propostas que aqui hoje apresenta, mas tínhamos que fazer esta nota, de facto, porque havia um enquadramento legal que previa então um ano de resolução para este tipo de assuntos, mas de facto dizer que por parte do PCP temos vindo a acompanhar estas questões relativas à remoção do amianto e do fibrocimento com muita atenção, nomeadamente nos serviços públicos, e tem havido a denúncia de muitos problemas. Ainda há bem há pouco tempo houve uma iniciativa à porta da Assembleia da República precisamente sobre esta questão do amianto, e que naturalmente vamos continuar a acompanhar esta questão na nossa intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Parece-me que não há mais intervenções. Muito provavelmente, caso sejam aprovados estes projetos de resolução em plenário, teremos trabalho de procura de um texto comum, como é cada vez mais norma na prática relativamente a estas matérias. De qualquer modo, não havendo mais intervenções, dávamos por encerrado a discussão e enviaríamos para plenário os dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PSD. Sobre o projeto de resolução do PAN já falámos, portanto, o PAN pediu para que fosse adiado a apreciação deste projeto. E passávamos então agora ao parecer do projeto de lei 222/13 do Partido Socialista, alteração dos limites territoriais das freguesias entre a freguesia de Seixo de Manhoses e a União de Freguesias de Valtorno e Mourão e a União de Freguesias de Candoso e Carvalho de Egas. Este projeto de lei tem como relator a senhora deputada Berta Cabral, PSD. Senhora deputada, muito obrigado pelo trabalho na elaboração deste relatório, deste parecer, e dava-lhe já a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, quatro deputados do Partido Socialista apresentaram à Assembleia da República este projeto de lei que hoje estamos a discutir e que prevê, visa proceder à alteração dos limites administrativos entre as freguesias de Seixo de Manhoses e a União de Freguesias de Valtorno e Mourão e a União de Freguesias de Candoso e Carvalho de Egas, no Conselho de Vila Flor, Distrito de Bragança. Afirmam os proponentes que esta alteração de delimitação administrativa territorial foi acordada localmente entre as autarquias locais envolvidas, como é bom de ver e de constatar, e para isso juntaram as deliberações em ata, bem como a respectiva correção dos limites de freguesia. Nos termos da nossa Constituição, designadamente o artigo 236, a divisão administrativa do território será estabelecida por lei. E também nos termos do 164 da Constituição da República, é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre a matéria que tem a ver com a criação, extinção e modificação de autarquias locais e respectivo regime, sem prejuízo dos poderes das regiões autónomas. Neste sentido, emitimos o seguinte parecer, sem opinião da relatora, e concluímos que, face ao exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação está em condições de dar o seu parecer favorável a este diploma, porque ele reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre o parecer? Faz favor, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para referir, tal como fizemos aí há algum tempo num projeto semelhante, que foi, creio eu, se não me engano, o Sr. Deputado Maurício Marques até a apresentá-lo, e que nós na altura fizemos a observação que achávamos que seria pertinente constar do parecer a menção aos projetos sobre esta matéria que estivessem a decorrer na Assembleia da República, e portanto considerávamos que também aqui seria pertinente incluir no relatório iniciativas que estivessem pendentes sobre a mesma matéria, nomeadamente à reposição de freguesias e outras semelhantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Mais algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria? Então, dá a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral para terminar.
Senhor Sr. Presidente, muito obrigada. A nota técnica elaborada pelos serviços já contém essa informação e, como ela vai anexa a este parecer, a questão está salvaguardada. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos então à votação da parte resolutiva deste parecer. Os Srs. Deputados que votam contra, os Srs. Deputados que se abstêm, muito obrigado. Os Srs. Deputados que votam a favor, todos os restantes, como é óbvio. Portanto, foi aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Passávamos então... distribuição do projeto de lei 276/13 do PCP, revoga a lei número 68/93 de 4 de setembro, devolvendo os baldios aos povos. Portanto, a comissão competente, apesar de ser em conexão com a nossa, a comissão competente é a 7ª comissão. Eu perguntava aos senhores deputados se podemos dispensar o relatório da nossa comissão, ficando sendo suficiente o relatório a ser elaborado pela 7ª comissão, se não houvesse nada contra. Portanto, dispensávamos a elaboração do relatório por parte da nossa comissão, ficando informado que o PCP apresentou este projeto de lei e está em apreciação na 7ª Comissão. Entretanto, temos três iniciativas para nova apreciação sobre freguesias, todas as três sobre freguesias. Uma do PCP, Projeto de Lei 231/13, estabelece o regime para a reposição de freguesias. Projeto de Lei 262/13 do Bloco de Esquerda, aprova o processo extraordinário de restauração de freguesias extintas pela Lei 11-A-2013, de 28 de janeiro. E um projeto de resolução, 393/13, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial das freguesias. Portanto, eu recordo que estas três iniciativas foram a plenário e houve requerimentos das três forças políticas para que baixassem à comissão sem votação, com prazo de 90 dias, salvo erro. E, portanto, estão as três iniciativas em apreciação na comissão. A proposta que a mesa tem é que seja criado um grupo de trabalho no sentido de procurar encontrar um texto comum de substituição para as três iniciativas. Este grupo de trabalho a ser constituído seria coordenado pelo PSD. A nossa proposta é que tenha dois deputados do PS, dois deputados do PSD e um deputado das restantes bancadas e que, portanto, fosse dado um prazo até final de setembro, acho que foi essa a nossa deliberação, até final de setembro, para a elaboração, discussão e elaboração de um texto de substituição que viria depois aqui à Comissão para ser apreciado. Portanto, está a debate e à vossa apreciação a criação do grupo de trabalho nos termos em que eu acabei de propor e que é a proposta da mesa. Faz favor, Srs. Deputados. Alguém? Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, o PS dá, obviamente, acordo e o apoio a essa proposta da mesa, porque não fazia sentido que, em matéria tão importante, não fosse criado um grupo de trabalho para procurar consensualizar posições sobre esta matéria. E, portanto, o PS dará acordo e indicará dois dos senhores deputados para integrar esse grupo de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Mais alguns dos senhores deputados que pretendem intervir? Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que não vamos obstaculizar a criação do grupo de trabalho nesta matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa.
No mesmo sentido, estamos de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Nós também não vamos obstaculizar, naturalmente, a criação deste grupo de trabalho, mas devo, no entanto, dizer que eu era quase desnecessário, porque bastava que as três forças políticas se juntassem uns dias destes nos gabinetes, sinceramente, a sério, não estou a, estou a falar a sério, não estou a ironizar, mas diríamos que, se for pronta a substituição, não é preciso criar um grupo de trabalho, as forças políticas reúnem nos espaços e nos tempos que acharem adequados e submeteriam à apreciação da Comissão um texto de substituição, um texto comum, com o qual, naturalmente, tivessem a concordância de todos. Mas, naturalmente, não vamos nos opor, como eu digo, à criação, mas fica aqui o registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Compreenderá que a criação do grupo de trabalho contará com a colaboração e com a participação do PSD e do CDS-PP também, que será certamente profícua nesta matéria e interessante. Sr. Deputado Jorge, Renato Sampaio, faz favor.
Não, o PS, nesta matéria, como é evidente, segue a regra democrática de toda e qualquer matéria, independentemente do seu conteúdo, concordar ou não concordar, criar grupos de trabalho para procurar consensuar posições. E fundamentalmente, ainda não desistimos e não desistimos de que o PSD, nesta legislatura, faça meia-culpa da legislação que provocou e que levou a estas iniciativas.
Muito obrigado. Se os senhores deputados tiverem os nomes dos senhores deputados para indicar para esta comissão, seria interessante. Eu acho que já informei que é o PSD que tem o cargo de coordenar este grupo. Senhor deputado, o encargo. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Bom, senhor presidente, se começarmos neste, já começamos mal, ainda o grupo de trabalho não está criado e já começou mal. Mas bom, lá estaremos nós, democraticamente, iremos participar no mesmo, apesar do preconceito com que nos veem na participação mesmo da parte do PS, da parte do PSD.
Muito obrigado, senhor deputado. Vamos passar então à votação do grupo de trabalho. Senhores deputados. Senhores deputados. O grupo de trabalho, depois de constituído, será certamente palco para essas discussões. Senhores deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade a constituição do grupo de trabalho com a composição. Os senhores deputados que puderem indicar os nomes, os grupos parlamentares que puderem indicar os nomes, agradecemos, nomeadamente do coordenador. Está bem, com certeza. Faz favor, senhor deputado, então. Senhores deputados, senhoras deputadas Maria da Luz Rosinha e senhora deputada Susana Amador. Muito bem, então ficamos a aguardar logo possível. Senhores deputados, vamos então agora passar à especialidade.
Senhor Presidente.
Quem é que me chamou? Foi a senhora deputada Patrícia Fonseca.
Ao CDS, será o deputado Álvaro Castelo Branco a integrar o grupo de trabalho.
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Fonseca. Portanto, será o senhor deputado Álvaro Castelo Branco por parte do CDS-PP. Passamos então à especialidade. Temos duas iniciativas. Uma que é relativa aos recursos hídricos, que tem origem nas Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, e outra que é um projeto de lei 15/13 do PEV sobre o setor da água. Segundo julgo saber, e indicação dada pela Sra. Deputada Eloísa Apolónia, que entretanto falou com outros grupos parlamentares, o projeto de lei do PEV será adiado para a próxima reunião, tendo em conta que foi distribuído um parecer jurídico que necessita de melhor apreciação e, portanto, os grupos parlamentares. Para uma próxima reunião. Uma próxima reunião. Em princípio será só para setembro, o início de setembro. Bem, então temos para apreciar na especialidade as propostas da Assembleia Legislativa Regional 186 e a 17. Alteração à Lei nº 54/2005, de 15 de novembro. Foi distribuído a todos os senhores deputados um guião de votações relativamente a esta questão. Foi também distribuído um texto comum, portanto esse texto comum, eu fazia questão de tornar claro, o texto comum foi elaborado pela Sra. Deputada Berta Cabral e o Sr. Deputado Luís Vilhena, não os comprometo, foi apenas uma tentativa de chegar a um texto comum, mas que será objeto de votação, e há também várias propostas de alteração que entretanto chegaram e que já estão mencionadas no guião que foi distribuído. Portanto, a minha proposta é que nós passássemos de imediato à apreciação artigo a artigo, portanto, aqueles que são objeto de propostas de alteração, passássemos artigo a artigo. Se algum dos senhores deputados quiser intervir em relação a um dos artigos, poderá fazê-lo e votaremos de imediato no sentido de quê? No sentido de se chegar a um texto de substituição. Portanto, a ideia é, na sequência das votações, haver um texto de substituição da Comissão. Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Sr. Presidente, é só uma dúvida que é relativamente à metodologia. Se eu bem entendi, a proposta de texto, esta redação que foi encontrada, será considerada também uma proposta de alteração.
Exatamente.
E, portanto, era entender por que ordem é que vai ser feita a votação das propostas artigo a artigo.
Sr. Deputado, a ordem que nós propomos é a ordem que foi distribuída, precisamente. Portanto, primeiro as propostas de alteração por ordem de chegada, e depois, finalmente, as iniciativas que vêm das Assembleias Legislativas Regionais. Foi essa a metodologia que consensualizámos na última reunião, se está recordada. Ok, muito obrigado. Então, passamos de imediato a percorrer os vários artigos. Portanto, há várias propostas de alteração. Para além do texto comum elaborado pela Sra. Deputada Berta Cabral e Luís Vilhena, há as propostas de alteração do PCP que chegaram no dia 11 de fevereiro, depois o texto de fusão 17 de junho propostas de alteração do PCP de 7 de julho e propostas de alteração do BE de 8 de julho. Portanto, íamos passar de imediato à apreciação do artigo 6º. Artigo 6º. Portanto, há a proposta do texto comum, texto de fusão, aí está designado como texto de fusão. Há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda e depois há a iniciativa legislativa. Alguns dos senhores deputados querem pronunciar? Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, era para solicitar a votação depois desagregada dos pontos.
De ponto em particular, portanto, de todos.
Deste,
do artigo
portanto,
6º.
Seria o primeiro e depois o 2 e o 3 podem ser em conjunto.
Portanto, só o primeiro é que é desagregado,
em separado,
não é? Muito bem. Muito bem, então vamos passar à votação, senhores deputados. Vamos votar. Ah, desculpe, não tinha indicação que o senhor deputado queria falar, peço desculpa. Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo.
Antes de procedermos à votação, que é deste artigo 6º, que é do 8º, nós não podemos deixar, no entanto, de fazer aqui algumas considerações e trazer aqui à reflexão aquilo que são as nossas dúvidas. Porque, aparentemente, esta redação que é conferida, ou as novas redações que são conferidas, quer pelo texto de fusão, quer necessariamente pelos textos das Assembleias Legislativas Regionais dos Açores e da Madeira, aparentemente não acrescentam nada, apenas reforçam a possibilidade, ou melhor dizendo, a existência de um domínio público hídrico regional. No entanto, a passagem, se repararem na redação, diz, o domínio público, o acústico e fluvial pertence ao Estado, ou nas regiões autónomas da respectiva região, salvo nos casos previstos nos números seguintes. Ou seja, os números seguintes vão estabelecer as exceções daquelas situações que não estão no domínio público nem do Estado, nem da região. E quais são? São exatamente as número 2 e número 3. São aquelas que se integram no domínio público hídrico do município e aqueles que se integram no domínio público hídrico das freguesias. A redação que é proposta no texto de fusão e, nomeadamente, nos textos... Claro, o texto de fusão é com base nas Assembleias Legislativas Regionais e dos Açores também, já sabemos. Ao transportar o regime excepcional do número 1 para o número 2, faz apenas incorrer num erro, ou podes levar a incorrer num erro de interpretação que é este. No Estado, no número 1 fica o domínio público, acústico e fluvial, pertence ao Estado, ou nas regiões autónomas à respectiva região. E depois, só há exceções nas regiões, ou seja, só há domínio público hídrico municipal e só passa a haver domínio público hídrico nas freguesias nas regiões autónomas. Porquê? Porque a exceção ficou apenas para as regiões autónomas. Esta simples retirada da expressão, salvo nos casos número 1 para o número 2, fazendo com que o número 2 se refira expressamente, quer o número 2, quer o número 3, expressamente às regiões autónomas, faz com que seja legítimo interpretar que não há domínio público hídrico municipal nem domínio público hídrico das freguesias no continente. E, portanto, esta redação que visa reforçar, que visa dizer há domínio público hídrico regional, e nós sabemos que o há, porque o número 1 já o diz, mas esta tentativa de reforçar essa natureza na forma como ela foi conferida conduz exatamente, deixe de haver exceções no continente. E, portanto, esta é a nossa interpretação que nos deixou. Há depois que há outras questões, naturalmente, nomeadamente da questão da proposta do partido do Bloco de Esquerda, peço imensa desculpa, que tem a ver com a questão das situações dos baldios, mas isso é uma outra discussão. Nós o que queremos trazer aqui, a discussão é exatamente esta redação que é conferida, que parece não acrescentar nada, nem trazer nada de novo, traz aquilo que nem as regiões autónomas pretendia fazer, certamente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Não? Então, passaremos à votação.
Desculpa. Eu concordo plenamente com o que foi... Eu concordo plenamente com o que foi aqui afirmado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu peço desculpa porque, de facto, não fui eu que tive na discussão...
Senhores deputados, peço desculpa. Deixem-me ouvir a senhora deputada Patrícia Fonseca.
Eu não estive no grupo de trabalho desta, não estive na discussão destes projetos de lei, portanto comecei a acompanhar isto para esta comissão e portanto não ouvi o que não aquilo que foi discutido e conversado nas reuniões anteriores. Mas pergunto eu, por esse motivo mesmo, ingenuamente, porque é que então foi retirada esta expressão do número 1, salvo nos casos previstos nos números seguintes, porque de facto existe domínio público hídrico nos municípios também no continente. E, portanto, porque é que no texto de fusão, isso no de fusão, exatamente, certo?
Senhores deputados, só uma questão. Eu queria referir que nas propostas, tanto de fusão como na proposta de alteração do bloco, no ponto 2 está claro que sem prejuízo do domínio, número 2, sem prejuízo do domínio público regional das regiões autónomas, pertencem ainda, portanto, inclui.
Então, e o do continente? Aqui essas exceções contemplam.
Efetivamente, o nosso trabalho foi fundir as duas propostas que chegaram e nesse sentido não alterámos a redação nem dos Açores nem da Madeira. A solução que pode haver para aqui, e isso peço que a Maria da Luz, como que tem uma sensibilidade especial para esta questão, veja bem, nós podemos votar contra as duas e fica a redação original, e isso não tem mal nenhum, porque a redação original não choca as regiões autónomas. Não choca com as regiões autónomas. O que as regiões autónomas querem é os artigos seguintes. Este primeiro não altera nada o objetivo das regiões autónomas.
Bem, senhores deputados, então vamos passar à votação. Os senhores deputados do PS estão a pedir um minuto. Podemos deixar para o fim. De qualquer modo, podemos votar os outros pontos, não é? Do artigo 6º e do 8º. Não é? Não, estou a dizer, mas não conflitua, a questão que coloca, com o número 2 do artigo 6º.
O número 2 é que retira as competências
aos... Por acaso, não tenho essa interpretação, mas tudo bem. Senhores deputados, nós podemos passar à frente. Eu sinceramente acho que essa preocupação, sendo legítima, é um bocadinho exagerada, na minha interpretação, mas é. Ok. Vamos passar então às outras votações. Muito bem, vamos passar então à votação do artigo 11º. Artigo 11º. É só um ponto, não é? Só um número.
Tem o número
8. São vários números.
O artigo mantém-se, o número 2.
Artigo 11º. Algum dos seus deputados pretende desagregar a votação?
Sr. Presidente, desculpe lá, posso
Sim, sim, faz favor.
Desculpe. Só para entender porque é que estamos a passar diretamente para o 11º e não para o 8º.
A proposta que tanto o PSD como o PS estão a fazer é passarmos a votação do 6º e do 8º para o final. De modo a que possam fazer uma melhor apreciação das coisas.
Obrigado.
Eu já tinha ouvido, peço desculpa.
Estava muito barulho.
Décimo primeiro. Ninguém pede a votação desagregada, portanto vamos passar à votação agregada, o 11º. Vamos primeiro votar o texto de fusão. Os senhores deputados que votam contra o texto de fusão, levantam o braço, por favor.
Peraí,
sim, contra a proposta de alteração contida no texto de fusão. Portanto, vota o PS e o Bloco e o PCP. Não?
Posso?
Sim.
Sr. Presidente, desculpe, é que de facto, isto como deu um salto grande em termos da ordem, o que nós íamos propor era a desagregação também novamente de artigos. Ah,
então vamos votar de forma desagregada, número a número, não é? Número a número do artigo 11 ou pode agregar alguma coisa?
Seria a desagregação do 2 e do 7, portanto.
Do 2 e do 7? Então vamos votar o texto de fusão, o número. Não é o texto de fusão? Está aqui. O número 2 do artigo 11º proposto pelo texto de fusão. Senhores deputados que votam contra, levantou o braço, por favor. O Partido Socialista vota contra. E o Bloco de Esquerda vota contra e o PCP vota contra. Portanto, PS e o CDS também. CDS-PP. Não me esqueço nunca. Portanto. PS, Bloco, PCP e CDS. Podem baixar, muito obrigado. Os senhores deputados que votam a favor. PSD, vota a favor. Os senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi rejeitado por maioria, com os votos a favor, os votos contra do PS, PCP, Bloco e CDS, e o voto a favor do PSD. Portanto, foi rejeitado. O número 2. Vamos passar agora ao número 7. Número 7 do artigo 11º, texto de fusão. Os senhores deputados que votam contra o número 7, levantam o braço, por favor. Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Portanto, vota contra PS e Bloco de Esquerda. Podem baixar. Os senhores deputados que votam a favor, PSD. Os senhores deputados que se abstêm, PCP e CDS. O que é que isto dá? Então foi rejeitado por maioria. É a vida, é assim, alguma vez tinha que ser, não é? O número 7 foi rejeitado. Não, foi porque eu perguntei o que é que dava esta aritmética, não sei só isso.
É brincadeira.
Vamos então agora votar a proposta de alteração. A proposta de alteração. Não, o primeiro foi o texto de fusão, que foi da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, não é? Agora vamos. Foi? O texto de fusão, que tem na base a proposta de alteração. Tem a base a Madeira, exatamente. Agora vamos votar a proposta de alteração ao texto de fusão do PCP. A proposta de alteração do PCP.
É
só que o senhor quer? Sim, sim,
sim. Até que não faz sentido que nós já votámos
a proposta de alteração. Porque o número 3 não votaram.
É o número 3. Vamos votar. É o número 3. Portanto, o 2 e o 7 foram rejeitados. O PCP nunca se engana. 3. Confirma-se que é o número 3. Senhores deputados, vamos votar a proposta de alteração ao número 3 do artigo 11º. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. PSD vota contra. Senhores deputados, podem baixar. Senhores deputados que votam a favor. O número 2 do artigo, número 3, peço desculpa, do artigo 11, proposto pelo PCP. Oh, senhores deputados, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui a votar várias propostas de alteração. É as propostas de alteração da fusão, essas já votámos, a 2 e a 7 foram rejeitadas. Agora vamos votar uma 3 proposta pelo PCP, que é outra.
Isto não está muito bom.
Bem, então...
Senhor Presidente, peço desculpa. É que...
Não, não é,
é
o guião,
em relação ao número 2.
É a própria proposta do PCP que está errada.
É um lapso. Era um.
Ok, então passa a 2 isto. É o 2 mesmo. Ponha aqui um 2. Então vamos votar, para não haver dúvidas, diz assim, a margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis, sujeitas à jurisdição dos órgãos locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias, tem largura de 50 metros. É isto que vamos votar. Está bem? Não,
Sra. Deputada Ana Mesquita, era só para perguntar se, no fundo, a vossa proposta é manter aquilo que está na lei atual. É continuar, no fundo.
Manter os 50 metros.
É manter. Até é prejudicada pela lei atual.
Exatamente. Portanto, nós temos aqui a confirmar, Sra. Deputada...
Não é uma alteração.
Sra. Deputada Ana Mesquita, Sra. Deputada Ana Mesquita... Eu estive aqui a confirmar e é ipsis verbis igual à que está na lei. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me der licença, se bem se recordam, aquilo que foi visto era enviarmos propostas de alteração ao texto que foi apresentado, texto conjunto, e nós nesse sentido enviámos.
Sim, mas nesse caso o texto de fusão foi rejeitado.
Sim, não, enganámos, já não é essa questão do número, é a questão de ser igual ou não ser igual, porque era uma proposta de alteração ao texto que foi apresentado no sentido de se manter a redação.
Sim, mas como não foi aprovado o texto de fusão, mantém-se a lei atual.
É isso?
Sim, mas a questão que se coloca é o seguinte. Se a proposta do PCP é ipsis verbis igual à que está em vigor neste momento, porquê é que vamos votar uma alteração?
Porque fez ao texto de fusão e o texto de fusão considerava a redução.
Mas o texto de fusão foi chumbado, portanto.
Está prejudicado.
Não é?
Olha.
Portanto, mantém-se em vigor a lei atual. Parece-me que é essa. Está bem? Está bem, Sr. Deputado? Muito bem, então. Portanto. Vamos passar então ao artigo 12º. Artigo 12º. Temos uma proposta de revogação de texto de fusão feito pelo PCP. Temos uma proposta de texto de fusão que é com base num artigo proposto pelo Partido Socialista. Proposta de eliminação do número 3 do projeto 186/13, feito pelo PCP. E depois temos os projetos da Madeira e dos Açores. Portanto, vamos passar a votar por esta ordem. Onde é que está? Portanto, vamos votar a revogação. Vamos. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, era só para fazer uma retificação, porque a proposta que nós enviámos a 11 do 2, de facto, era no sentido da eliminação total do artigo número 12. Que aliás, foi, se conferirem na de 7 do 7, é a eliminação total do artigo 12. A revogação, peço desculpa.
Não sei. Bem, então fica só a revogação total. Vamos votar a revogação do artigo 12. Vamos votar a revogação do artigo 12, que é a proposta do PCP. O artigo 12, que é relativo a leitos e margens privados de águas públicas. Senhores deputados, vamos votar. Senhora deputada, diga.
É que o que aqui aparece no primeiro quadro diz proposta de revogação do texto de fusão PCP está errado. É proposta de revogação do artigo 12º da lei, porque não podemos votar uma revogação do texto de fusão antes de votarmos o próprio texto de fusão. Certo? E aquilo que o PCP propõe, pelos vistos, é a revogação do artigo 12 da lei e não a revogação do texto de fusão, que ainda não foi votado. Não pode... Mas o que está aqui é a proposta de revogação do texto de fusão. Ora, se nós não votarmos o texto de fusão, não podemos votar a revogação de uma coisa que ainda não foi votada, parece-me a mim.
Só se revoga o que está em vigor.
Pois.
Senhores deputados, só há uma questão que é a seguinte, é que se nós votarmos a favor, eventualmente, se votarmos a favor da proposta do PCP, todas as outras ficam prejudicadas imediatamente, não é? E, portanto, eu acho que para bom decorrer dos trabalhos era melhor votarmos esta, ficávamos logo a saber se havia revogação ou não, se não houver revogação, então vamos votar as outras. Está de acordo, senhor deputado? Então... Exatamente, exatamente. Senhores deputados, vamos votar a proposta do PCP de revogação total do artigo 12º. Senhores deputados que votam contra... Podem baixar, portanto é o PS, PSD e CDS, votam contra. Os deputados que votam a favor, PCP e Bloco de Esquerda, podem baixar. Os deputados que se abstêm, portanto foi rejeitada a proposta do PCP, de revogação total do artigo 12º. Então agora vamos passar à votação da proposta do texto de fusão, que foi proposto pelo PS, que altera o número 3. Altera o número 3 do artigo 12. Está bem? Então, vamos votar o número 3, porque é o único, do 12º, proposto pelo Partido Socialista. Os senhores deputados que votam contra esta alteração, levantam o braço, por favor. Bloco e PCP, podem baixar. Os senhores deputados que votam... Texto de fusão.
Texto de fusão.
Os senhores deputados que votam... a favor do texto de fusão, levantou o braço, PS, PSD pode, e CDS, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP. Votou contra. Está prejudicado, a proposta de eliminação do número 3 está prejudicado. Todas as restantes ficam prejudicadas. Portanto, só foi votado favoravelmente o texto de fusão. Todas as restantes estão prejudicadas. Vamos passar ao artigo 14º. É uma proposta de revogação do PCP. Portanto, revoga totalmente o artigo 14º. 14º. Confirma-se? Muito bem. Então vamos votar esta proposta do PCP de revogação do artigo 14º. Os deputados que votam contra... PS, PSD e CDS-PP, podem baixar. Os senhores deputados que votam a favor, Bloco e PCP. Portanto, foi rejeitada com os votos favoráveis do PSD, PS e CDS-PP e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. 15º, artigo 15º... Peço. Diga. Faz favor, senhor deputado. Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas dar aqui uma explicação relativamente aqui a um conjunto de artigos, nomeadamente o 15º, 16º, 17º. Eu vou já falar deles todos, preciso que depois de me repetir por argumentação. É a mesma, o 22º e o 27º, que nos suscita questões de constitucionalidade. Enfim, não tendo naturalmente nós sempre a certeza absoluta quando falamos nestas matérias, mas há aqui uma diferença entre o domínio público marítimo, que é uma reserva, é competência reservada à Assembleia da República, e sendo competência reservada à Assembleia da República, o poder regulamentar das regiões autónomas, portanto, não há um poder regulamentar próprio, porque o poder regulamentar traça sempre da própria Assembleia da República. Já essa diferença não ocorre com os outros domínios públicos, não o marítimo, mas o hídrico, o fluvial ou o lacustre. em que aqui sim já não é reserva da competência, já não é uma competência reservada à Assembleia da República e que, portanto, poderá haver poder regulamentar próprio das regiões autónomas, também em obediência àquilo que é o seu próprio estatuto. Estas questões levantam-nos, a nós, naturalmente, algumas reservas e algumas dúvidas, razão pela qual, nestes artigos a que fiz referência, sem prejuízo dos deputados das regiões autónomas votarem de forma diferente, o PSD se irá abster.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Podemos passar então à votação do artigo 15º? Podemos passar então? 15º. Tem mais que um. Vamos votar então o número 6 do artigo 15º, texto de fusão, proposta do texto de fusão. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que votam a favor, PS e CDS-PP, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Qual é o sentido de voto do Bloco de Esquerda? Contra. Então, senhores deputados, não se importa repetir a votação. Portanto, senhores deputados que votam contra o número 6, por favor, levantem o braço. Portanto, é o Bloco de Esquerda vota contra. Podem baixar. Os senhores deputados que votam a favor, levantam o braço. É o PS e o CDS-PP. PS e CDS-PP vota a favor. Os senhores deputados que se abstêm. PSD e PCP. Portanto, foi aprovado com os votos do Partido Socialista e CDS. Portanto, votos a favor do Partido Socialista e do CDS-PP, votos contra do Bloco de Esquerda e abstenções do PSD e do PCP. Está registado? Muito bem. Agora vamos votar. Vamos votar o número 4 deste artigo, 15º, que é a proposta dos Açores. O número 4 do artigo 5º é uma proposta dos Açores. Então está prejudicado. Estão prejudicados. Então temos o artigo 15º, está votado, não é? Portanto, as outras propostas estão prejudicadas. Vamos passar então ao artigo 16º. Vamos votar o texto de fusão, o artigo 16º, que é o número 1. É o número 1, o número 2... E o número 3? Número 1, 2 e 3. Vamos votar em conjunto. Senhores deputados que votam contra o texto, a proposta de alteração do texto de fusão, levantam o braço. Senhores deputados, diga-se, senhor deputado. 16º. Artigo 16º. Podemos votar, senhor deputado? Podemos? Mas está em condições de votar? Muito bem. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que votam a favor. PSD, PS.
Não, eu.
Então, uma senhora deputada do PSD. Pode baixar. PS e Bloco de Esquerda. E CDS-PP também. Portanto, votam todos contra. A favor, peço desculpa. A favor, a favor, a favor. A favor. Podem baixar? Senhores deputados que se abstêm. Abstenção do PCP e dos restantes deputados do PSD. Portanto, quer dizer que foi aprovado. O Bloco votou a favor. Votou. Mas tem que estar na ata, as votações têm que estar. Votou a favor.
Abstenção.
a favor votou a senhora deputada Berta Cabral do PSD, votou a favor o PS e votou a favor o Bloco de Esquerda. Votou contra, não houve votos contra, houve abstenções dos restantes bancadas. CDS. CDS. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, votou a favor?
Sim.
Foi a favor. Muito bem. Vamos passar então. Portanto, foi aprovado por maioria. Artigo 17º. Vamos votar o texto de fusão. Portanto, que inclui o número 2, o número 6, o número 9 e o número 9. Podemos votar em conjunto? Senhores deputados que votam contra, levantem o braço, por favor. Senhores deputados que votam a favor, vota o PSD. Ah, é só a senhora deputada. Então, só a senhora deputada Berta Cabral, o PS e o Bloco de Esquerda. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Restante bancada do...
17º.
Sim. Portanto, abstenção do PSD, CDS e PCP. Portanto, foi aprovado. Só um voto a favor da senhora deputada Berta Cabral e o restante do PSD absteve-se. Artigo 21º. Não há 18º para votar.
Sr. Presidente, nós queremos separar a votação.
Muito bem.
Do 4 e do 6.
Estamos em separado do 4 e o 6.
4 e do 6. 4 e do 6.
Muito bem. Senhores deputados, vamos votar em separado o número 4 e o número 6 do artigo 21º, está bem? Podemos votar? Podemos votar? Senhores deputados que votam contra o número 4 do artigo 21º, levantam o braço. Senhores deputados que votam a favor do número 4, PSD, PS e Bloco de Esquerda e CDS. Senhores deputados que se abstêm, PCP abstém-se. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP. Vamos votar o número 6 do mesmo artigo 21º. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que votam a favor. É a, votação, é a mesma votação. Ah, é só a senhora deputada. Berta Cabral, PS e Bloco de Esquerda e CDS-PP também. Votam a favor. Senhores deputados que se abstêm, é o restante PSD e PCP.
É o PSD, não é o restante.
Sim. É sempre restante.
É o restante.
É sempre restante.
É o contrário.
É o PSD e FED. Eu acho que o voto da senhora deputada tem aqui um peso especial. Muito bem, vamos passar então agora ao 22º. 22º. Onde é que está o 22º? É só um artigo. Portanto, vamos votar o número 1 do artigo 22º do texto de fusão. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que votam a favor? Voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Como? 22. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm, PSD e PCP, abstêm-se. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD e do PCP. Vamos passar ao 23º. O 21º tem alteração ao número 1. E à linha B, C, D e E do número 2. As outras são por alteração, por mudança. Sim. Senhores deputados que votam. Só. Sim.
Só um pequeno.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu creio que aqui fala-se no Instituto da Água, mas se calhar deveria estar referido a ERSAR, não é? Creio eu que a designação deveria ser atualizada. Já não existe Instituto da Água. Só se for a autoridade, não é?
Mas aqui não falem. Sim, mas o Instituto da Água está...
Porque é
o Mas na redação do texto de fusão está a redação APA. Não sei se recuperou o Sr. Deputado. Não? Então vamos lá ver. Era a informação que eu dispunha.
Estamos no 23º.
Estamos no 23º.
23º, nem sequer fala em APA aqui.
Não. Põe a linha A, que remete para a lei e que está a APA. A lei em vigor tem APA.
A lei em vigor tem APA. A lei em vigor tem a linha A.
A linha A, o governo.
É o governo, a linha B, a Agência Portuguesa do Ambiente, IP. Como a Autoridade Nacional da Água. É a redação. Basicamente, a observação que está a ser feita, e eu percebo a observação que está a ser feita pelo Sr. Deputado, porque é o que estive. A lei atual fala em APA, mas a proposta proveniente da Assembleia Legislativa Regional, correto? Dos Açores, é que fala em Instituto da Água. E o texto de fusão...
Não fala em nada disso.
Não fala em nada disso. Não, neste texto aqui.
É o mesmo. É.
Fala em
Instituto da Água. Ah, sim. Acrescenta o regional. E na linha C passa a ser anterior à linha B. E entre a linha B é a Agência Portuguesa do Ambiente.
Viagem.
Eu percebo a observação, mas está... Mas...
Presidente Distrital obriga. Parabéns, pá, foi eleito, pá, com a grande votação. Votar, Srs. Deputados? Podemos votar? Muito bem, então vamos votar o artigo 23º, texto de fusão. Srs. Deputados que votam contra? Srs. Deputados que votam a favor? PSD e PS? E Bloco de Esquerda? O CDS-PP está atento? Sr. Deputada Patrícia Fonseca, sabe que está, vota a favor ou contra ou abstém-se? Vamos votar o artigo 23º. Não votou contra e a favor, neste momento, votaram o PSD, o PS e o Bloco de Esquerda e estou a perguntar se o CDS, o que é que vota? Abstém-se? A favor. Então pronto, então não há abstenções. Ah, peço desculpa, sim senhor, uma abstenção. Portanto, foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. 23º. Vamos passar ao 27º. 27º, que contempla o número 1 e o número 2. Número 1 e 2. Senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que votam a favor. Senhora deputada Berta Cabral, PS e Bloco de Esquerda. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. PSD e PCP. Portanto, foi aprovado. O CDS não está cá, está na outra.
Patrícia! Então.
O senhor deputado votou a favor, contra ou absteve-se? 27º. Pronto, votou a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS, da Sra. Deputada Berta Cabral, do CDS e do Bloco de Esquerda e a abstenção dos Srs. Deputados do PSD, excluindo a Deputada Berta Cabral, e do PCP. Vamos passar então agora ao número 28. Porque tem a respectiva regulamentação. Não, tem a respectiva regulamentação. Acrescenta a regulamentação. Vamos votar. Senhores Estados, vamos votar o número 28.
Não vale a pena, pai. Eu acho que não vale a pena votar. Bem.
Está bem, então votamos contra a alteração. Senhores Estados, vamos votar a proposta de alteração ao número 28 que vem da Assembleia dos Açores. Senhores Estados, que votam contra. PSD e Partido Socialista vota contra. 28. Não. Vamos ter que repetir a votação à espera que o CDS se organize. Senhores Deputados, então vamos então votar. Senhores Deputados que votam contra a alteração do texto de fusão, levantam o braço, por favor. PS e PSD, vota contra. Podem baixar. Senhores Deputados que votam a favor. Senhores Deputados que se abstêm. Muito bem, muito obrigado. Podem baixar. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD e do PS e a abstenção das restantes bancadas.
Exatamente, voltamos ao princípio.
6 e 8.
Ah, não.
28
votaram 2, ou não?
Votamos, rejeitamos o 1.
Exatamente. São aqueles que deixámos ao princípio. Temos aí uma coisinha para corrigir.
Temos que votar este.
Senhores
deputados, ainda vamos ter que votar no 28.
E o 6.
Temos que votar o 28 ainda. O 28 ainda. Falta o número 2.
É.
Falta votar o número 2. É o número 2 da Madeira. É o número 2 da Madeira, não é? Portanto, a rejeição do número 1 prejudica o outro. Portanto, vamos votar o número 2, proposta de lei 17/13. do artigo 28. Votam contra o número 2 do artigo 28 proposto pela Madeira. Levantam o braço, por favor. Podem baixar. Portanto, votaram contra o PSD e o Partido Socialista. Os senhores deputados que votam a favor? Os senhores deputados que se abstêm? Restantes bancadas abstêm-se. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Partido Socialista. Vamos então agora ao 6 e ao 8.
Não, ainda falta o 28.
Qual? Só no final é que se vota. Pois. Claro, não. Temos que primeiro dizer quais são aqueles que rejeitamos e aprovamos para depois, no preambular, introduzir esses. Bem, senhores deputados, então vamos lá apreciar o número 6, está bem? O número 6, regressando ao artigo 6º, havia aquela dúvida existencial aqui colocada. Portanto, vamos votar separado, conforme o PCP propõe. Portanto, vamos votar primeiro o número 1 do artigo 6º, proposto pelos Açores, que é o texto de fusão proposto pelos Açores. Está bem? Ora bem, vamos votar. Os senhores deputados que votam contra o número 1 do artigo 6º proposto pelos Açores, levantam o braço, por favor. Portanto, contra está o PSD, o PS e o Bloco de Esquerda.
Hã? Não apresentaram a proposta.
Número 1 só, número 1. Podemos votar? Os senhores deputados que votam contra o número 1 do número 6 proposto pelos Açores, levantam o braço, por favor. Votaram contra o PSD e o Bloco de Esquerda. Então farão a proposta, quando votarmos o número 2, farão essa proposta, está bem?
Exatamente.
Ok, então vamos votar o número 1. É o seguinte, eu vou tentar fazer o ponto da situação. Portanto, há aqui uma dúvida sobre o número 1, porque aprovando o número 1 como está e o número 2 como está proposto pelos Açores, excluiria o estado da propriedade de... Podia excluir os municípios.
Exatamente.
Podia excluir os municípios, não ficaria claro. Exatamente. E então, a proposta que o Sr. Deputado Renato Sampaio está a fazer é que depois, no número 2, portanto, pode-se aprovar o número 1, desde que se coloque no número 2 a seguinte redação: sem prejuízo do domínio público do Estado e das regiões autónomas e depois segue igual. Pertencem ainda ao número 2.
Que permite votar favoravelmente o número 1. Exatamente.
O vereador, estamos no número 2, não estamos no número 1. Não estamos no número 1, não estamos no número 2.
Muito bem. Então vamos votar o número 1 proposto pelos Açores. Os senhores deputados que votam contra.
Poxa, na fusão agora.
Não, o número 1, só vamos votar o número 1.
Mas estava na fusão. Estava igual aos Açores.
Então, mas é isso que eu acabei de dizer, senhora deputada. É que vamos votar o texto de fusão que é a proposta dos Açores.
Sim.
Número 1, os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que votam a favor. PSD, PS, Bloco e PCP e CDS. Podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado por unanimidade, número 1. Vamos passar agora ao voto do número 2, se estiverem de acordo com a inclusão da proposta de Estado, da redação incluir Estado.
Sim, Estado e das.
E das regiões autónomas, claro.
Como?
Votamos o 2 e o 3, sim. Se estiverem de acordo, votamos o 2 e o 3.
Sim.
Portanto, o 2 e o 3, sim. Reparem, se votarmos a favor deste número 2, prejudica a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, é isto?
Sim.
Correto.
Ok.
Portanto, vamos... Exatamente, retirar a expressão baldios. Ok. Os senhores deputados que votam contra o número 2, podem levantar o braço, portanto, Bloco e PCP, podem baixar. Os senhores deputados que votam a favor, PSD, PS e CDS, portanto não há abstenções. Portanto, foi aprovado por maioria com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Isto quer dizer que ficou prejudicada a proposta do Bloco de Esquerda de retirar os baldios deste texto. Vamos passar então agora ao artigo 8º. Portanto, o início do número 2 tem a mesma fórmula que tem o artigo anterior, também o número 2. Portanto, sem prejuízo do domínio público do Estado e das regiões autónomas, por aí fora. Portanto, esta proposta de alteração que vem dos Açores ao artigo 8º, se for votada a favor, prejudica a proposta do Bloco de Esquerda que retira os baldios disto. Os senhores deputados que votam contra esta proposta, levantam o braço, por favor. Bloco e PCP votam contra, podem baixar. Os senhores deputados que votam a favor, PSD, PS e CDS, podem baixar, portanto não há abstenções, foi aprovado com os votos contra do Bloco e do PCP. Muito bem. Então está tudo votado.
Os
preambulares, exatamente.
Senhor Presidente, dá-me licença. Senhor Presidente? Eu já digo.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, queria pedir, houve aqui um lapso da nossa parte, eu queria pedir se podíamos voltar a repetir a votação do artigo 11º, porque eu queria rever aqui a nossa votação. Houve aqui um lapso da nossa parte.
Vamos repetir então a votação 11º.
Vai dizer.
Como?
Vai dizer que ela corrigir a posição.
Sim, claro. Para 11º.
Mas o 11º foi aprovado, foi a proposta de.
Não.
Está bem, muito bem.
11º. Portanto, o 11º foi rejeitado. Foi rejeitado com os votos. Os votos contra do CDS, Bloco, PS e PCP. O CDS não quer manter esta votação? Não,
nós tínhamos votado contra o número 2 e a abstenção no número 11, salvo erro, mas eu queria, foi um lapso aqui da nossa parte e queríamos votar a favor
das duas propostas.
Muito bem, então passa...
Das dois números, desculpe.
Muito bem, mas mantém-se a rejeição, sendo, votando o CDS a favor dos dois números. Mantém-se a votação, não é?
O resultado. Sim.
O resultado da votação.
O resultado final, a rejeição. Exatamente.
Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sim, efetivamente trata-se de uma alteração, de facto também foi aqui um lapso nosso, nós aqui em relação ao número 7 tínhamos declarado abstenção, mas era voto contra.
Ao número 7?
Sim, ao número, então, número 7 do artigo 11.
Número 7 do artigo, qual é a votação então?
Somos contra.
É contra, portanto passa a contra.
Pronto, então assim mantém-se o resultado. 7.
Número 7. Não, o PCP vota contra, não é?
O 7 é rejeitado.
Portanto, o número 7 do artigo 11, o número 7 do artigo 11 é rejeitado com os votos contra do PS, PCP e Bloco de Esquerda.
Pois, exatamente.
Ok? E a favor do PSD e do CDS. Muito bem. Então, agora regressamos ao preambular. O preambular precisa de atualização em função de todas estas...
Não é? Alterações, também se reportar às alterações, não é a lei da água.
Bem, então o que eu proponho era que votássemos os dois artigos preambulares, sendo certo que no artigo 1 vamos ter que fazer uma atualização que depois será confirmada em redação final, está bem, aqui na comissão? Pode ser? Muito bem. Os senhores deputados querem votar em conjunto o 1 e o 2? O que nós estamos a propor é que se vote agora o 1 e o 2 preambulares. E que o primeiro tenha as adaptações que serão confirmadas em redação final aqui na Comissão.
Sr. Presidente, a dúvida é se o segundo fica tal como está? O segundo fica tal como está?
O segundo tal como está, exato. O segundo é tal como está.
Se votarmos este antes de se fixar a redação final, não seria preferível fixar a redação final para saber o que é que...
Sr. Presidente, para fazer a redação final temos que esperar aqui algum tempo para ver quais foram os que foram revogados, etc. Tal.
Correto, então façamos a votação.
Muito bem, então vamos votar o primeiro e o segundo. O problema é que não há nenhuma proposta nesse sentido, portanto teremos que fazer aqui uma proposta. Teremos que fazer uma proposta. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, era para solicitar que o artigo 1 e o 2 fossem votados em separado.
Está bem. Sra. Deputada Ana Roseta.
Era só para confirmar o que estava o Sr. Deputado Renato Sampaio a dizer, é que era conveniente que nós aqui em comissão decidíssemos aditar a este diploma preambular um artigo chamado
de republicação,
em que diz, é publicado em anexo à presente lei, é republicado em anexo à presente
seria
lei.
Seria um artigo terceiro.
Todas. Porque se mexem muita coisa e não se faz a republicação, é uma grande confusão. É
uma confusão. Eu acho que nós estamos aqui uma dúvida. Eu acho que a republicação só pode ocorrer se houver mais de 10 artigos alterados. Só pode haver republicação se houver mais de 10 artigos alterados. Na lei de formulário, temos que ver na lei de formulário que estabelece onde há, onde não há, onde pode ou não pode haver a republicação.
Srs. Deputados, temos que resolver isto então. Passamos então a votar o artigo 1º com esta condicionante que será atualizado e será confirmado em sede de redação final. Srs. Deputados que votam contra, podem baixar. Srs. Deputados que votam a favor, com as adaptações, claro. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos a favor do PSD, PS e CDS, o voto contra do Bloco e o voto abstenção do PCP. Vamos passar ao segundo ponto, ao segundo artigo, do preambular, portanto, que determina a entrada em vigor, é o que entra em vigor no dia seguinte da sua publicação. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. Pode baixar. Senhores deputados que votam a favor, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado por maioria, com o voto contra só do Bloco de Esquerda. Pode. Pois, portanto, não é necessário a República. É, portanto, está implícito. Portanto, esta informação importante é que, a partir do momento em que haja mais de 3 artigos alterados, é necessária a republicação. Está implícita a republicação, portanto não é necessário criar nenhum artigo próprio para a republicação. Senhores deputados, esta votação está concluída.
Finalmente.
A ordem de trabalhos.
Senhor Presidente.
Há duas redações
não,
finais.
Não, dá-me licença.
Ah, faz favor, Senhor Deputado.
A deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, gostava de usar a palavra no final desta votação. No final das votações, gostava de fazer uma declaração, enquanto deputada, sobre o diploma e gostava que ficasse a constar em ata.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta votação que acabamos de fazer, ou que a Comissão acabou de fazer, incide sobre um texto de substituição que congrega a vontade de duas Assembleias Legislativas Regionais, a da Madeira e dos Açores, por sua vez, como órgão representativo que são, representam a vontade expressa da população naquela Assembleia Legislativa Regional. No que diz com respeito, concretamente aqui às propostas que foram agora reprovadas e que dizem respeito à proposta que vinha da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, essas propostas foram votadas, ou essa proposta é uma proposta originária do PSD da Madeira que foi votada no dia 18 de fevereiro de 2016, favoravelmente com os votos do PSD, do CDS e do PS, com os votos contra do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP. É uma proposta que pretendia criar um regime jurídico específico em matéria de domínio público marítimo e que era inovador porque pretendia resolver o problema da legalização das moradias de muitos madeirenses e porto-santenses. A não aprovação deste diploma da Assembleia Legislativa Regional da Madeira é, assim, pois, uma oportunidade perdida para a resolução desses problemas. Estranhamos o sentido de votação do PS, que votou favoravelmente este diploma na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e agora vota contra. Mais uma vez, o PS vota favoravelmente uma proposta oriunda da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e reprova a proposta ou uma proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Julgamos que a autonomia da região autónoma da Madeira não se compadece com estes comportamentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora. Senhora deputada Sara Madruga da Costa. Senhora deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para o mesmo efeito, se me permitir, então.
Boa, Sr. Deputado.
Muito obrigada. E é por começar por dizer que o PCP reconhece, relativamente às matérias que nós tivemos aqui a votar e a discutir, o PCP reconhece as especificidades das regiões autónomas quanto à matéria dos recursos hídricos e o relacionamento histórico e cultural com a água, com o mar, com as vivências costeiras, fazem parte do cotidiano destas populações, realidade que não pode ser ignorada e que deve ser considerada no tratamento das questões relativas à gestão dos recursos hídricos. E dizer que o PCP respeita a autonomia das regiões autónomas, mas, no entanto, aqui neste texto que tivemos a oportunidade de discutir, há aspectos em debate que nos suscitam sérias reservas pelas consequências que deles podem advir e também pelos princípios que o PCP defende e que exigem uma análise e um posicionamento numa perspectiva nacional. Assinalamos o artigo 12º, que o PCP propôs a eliminação e cuja formulação proposta e existente aponta para a possibilidade de privatização de margens, praias e pontos de acostagem do domínio público e, na nossa opinião, tal pressupõe o condicionamento ou mesmo impedimento de acesso às praias marítimas. Rejeitamos completamente esta perspectiva, relembramos os exemplos ocorridos no nosso país de limitação ao acesso, com os quais discordamos liminarmente. Outra questão que assinalamos decorre da possibilidade de que se abra a porta ao reconhecimento de ocupações indevidas do domínio público hídrico, não obstante considerarmos que a especificidade dos núcleos urbanos consolidados merece ser devidamente enquadrada e salvaguardada. O PCP defende que todas as pessoas têm direito à fruição dos benefícios da água nas suas diversas vertentes, cabendo ao Estado garantir as funções sociais e ambientais da água num contexto de gestão democrática e participada dos recursos hídricos. Rejeitamos qualquer caminho ou solução que passe pela mercantilização, pela obtenção de lucros à custa de um recurso essencial à vida, que é a água. Reafirmamos que o Estado deve ser a peça fundamental no garante do acesso à água, sem exceções para todos os cidadãos. E vamos, Sr. Presidente, encaminhar esta nossa declaração de voto devidamente aqui à Comissão, aos serviços da Comissão. Obrigada.
Sr. Deputado Luís Juliana.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tinha planeado esta intervenção, mas tendo em conta as intervenções que foram feitas e declarações de voto que foram feitas anteriormente, eu gostava de dizer que esta proposta de alteração resulta da fusão de duas propostas de alteração, uma vinda da Assembleia Legislativa dos Açores e outra da Madeira. E, portanto, quando nós rejeitámos um dos artigos, que é aquele que eventualmente a Sra. Deputada do PSD se terá referido, que é o artigo 11, que, relembro, permitia reduzir a margem do domínio público marítimo de 50 para 25 metros e permitia também que fossem considerados exceção à margem todos os terrenos que tivessem para lá de vias de acesso, vias de acesso, cujo termo eu desconheço na lei, não está identificado o que é uma via de acesso, portanto nem sequer poderíamos ter aceito tal alteração. Por outro lado, eu entendo que as alterações, nós entendemos que as alterações que provêm da proposta de alteração da Assembleia Legislativa dos Açores vão ao encontro da defesa das populações, nomeadamente nas exceções que são identificadas na proposta de lei. E tem a ver com a identificação de núcleos urbanos consolidados que são exceção à margem e por isso consideram, de facto, alguns problemas que as populações têm hoje em dia para desanexar do domínio público marítimo as casas e terrenos que as casas onde situadas nessas núcleos urbanos consolidados. Portanto, nós consideramos que a salvaguarda dos interesses das populações que são atingidas por esta situação estão salvaguardadas, da mesma maneira que temos o cuidado de preservar esta faixa do domínio público tem a ver não só com os interesses do Estado, mas também com a salvaguarda ambiental e da costa, nomeadamente na Madeira, que infelizmente já devia ter planos de ordenamento da área costeira e que o PSD Madeira nunca conseguiu aprovar ao longo destes anos todos, ou não quis aprovar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Juliano. Sr. Deputado Berta Cabral.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria fazer notar aqui que o texto de fusão, como dissemos no início da nossa reunião, não compromete os deputados relatores. Nós limitámos-nos a fundir as duas propostas que vieram das respectivas assembleias das regiões autónomas e fiz questão, e o senhor deputado Luís Vilhena acedeu, naturalmente, que o artigo 11º ficasse exatamente como estava na proposta da região autónoma da Madeira. E durante as nossas discussões na preparação desta proposta de fusão, eu fiz lembrar, e queria aqui deixar mais uma vez registado, que as ilhas dos Açores e da Madeira, mas em grande parte as dos Açores, têm uma realidade muito específica porque têm uma dimensão muito própria. E que, na minha opinião, apesar de não vir a redução da faixa de domínio público marítimo na proposta dos Açores, eu tenho a certeza absoluta que essa redução era bem aceita pelos Açores, porque há ilhas de dimensão muito diferente. Enquanto que São Miguel tem mais de 700 metros quadrados, há ilhas como o Corvo, por exemplo, que são únicas, únicas no nosso país e talvez únicas na Europa. E, portanto, os 25 metros fazia todo o sentido considerar essa especificidade em função da realidade regional e da realidade insular, porque dentro da região há realidades diferentes. Da mesma maneira que também expliquei, e quero que fique registado, que considerava perfeitamente adequado que uma via de acesso fosse considerada na exceção que a lei atual já previa. Uma via de acesso a regulamentar pelas Assembleias Legislativas Regionais. Isto porque qualquer via de acesso já tem infraestruturas, sejam elas elétricas, de saneamento, de abastecimento de água, que permite que haja urbanização ao longo das vias, o que facilita muito em ilhas do que núcleos urbanos no interior, onde o povoamento disperso e a construção dispersa trazem encargos enormes do ponto de vista das infraestruturas. Estas são as razões que me levaram a considerar que o número 11, o artigo 11 desta proposta, deveria ser alterado de acordo com a proposta vinda da Madeira. E, portanto, eu quero deixar aqui reafirmado isto, porque foram conversas que nós tivemos os dois, mas que não foram tidas na comissão no seu conjunto, para que se perceba que, do ponto de vista do PSD e, em particular, de uma deputada dos Açores, está solidária com a proposta que veio da Madeira porque ela interessava à região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Eu queria aproveitar também para, talvez, fazer uma declaração de voto, que é a seguinte. A minha convicção em relação ao artigo 6º e 8º é que eles enfermam de inconstitucionalidade. Enfermam de inconstitucionalidade o artigo 6º e 8º. Pela simples razão de que retira aos baldios um dos seus principais recursos, que são as águas. Aliás, os baldios são caracterizados precisamente pela utilização das suas águas pelos compartes. Ora, o que é facto é que o artigo 6º e o artigo 8º permitem que os municípios se apropriem dessas águas, o que me parece que é absolutamente inconstitucional, porque os baldios não são propriedade pública, nem são propriedade privada, são propriedade comunitária, que está impedida do comércio jurídico e, portanto, não pode estar sujeita a este confisco, esta espécie de confisco que esta lei prevê relativamente às águas dos baldios. E, portanto, parece-me que é uma situação grave e que teria sido bom que os seus deputados tivessem tido em conta, não tiveram. Vamos ver qual é a evolução relativamente a esta matéria. Bem, mas está concluído este processo. Vamos passar então às redações finais. Primeira redação final em relação aos abates de animais e canis em canis municipais. É um texto de substituição. Algum dos senhores deputados quer se pronunciar sobre este texto final? Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que há aqui algumas alterações que são propostas que nós não acompanhamos e parecem-nos que não estão da melhor forma. E por isso passo a dar conta daquelas alterações que são propostas e que não acompanhamos e que manteríamos, digamos assim, a redação final. Logo na página 2, no início, isto não tem. Logo no início da página 2, diz onde se lê: aprova medidas para a criação de uma rede de centro de recolha de oficial de animais. É proposto que deve-se ler: aprova medidas para a criação de uma rede de centro de recolhas e proíbe. Ora bem, nós manteríamos, estabelece a proibição. Porquê? Porquanto a entrada em vigor da lei não proíbe de imediato, mas sim há uma moratória de 2 anos. E, portanto, parece-nos que seria preferível manter aquilo que tínhamos na redação inicial, estabelece a proibição de derivados e mais. No fundo, é a mesma coisa, só que ela propõe que se altere. Estabelece a proibição por proíbe. Portanto, há aqui uma moratória que no nosso entendimento e no entendimento dos serviços que nos apoiam, faria mais sentido ficar a redação inicial. Da mesma forma que depois, no corpo do artigo 1º, logo a seguir, também a mesma, também a mesma coisa. Ela sugere-se aqui que se substitua de novo pode acompanhar, não sei se...
Não, mas faz favor de terminar a sua intervenção, sim.
Depois, no artigo 2º, nós, onde se lê, diz: o Estado assegura a integração de preocupações do bem-estar animal. É proposto que a redação seja alterada por: o Estado assegura a promoção do bem-estar animal. Ora, o Estado aqui não pode assegurar a promoção do bem-estar animal, portanto, assegura a integração de preocupações, portanto, porque é diferente. O que se pretendeu era que o Estado assegurasse a integração de preocupações, nomeadamente nas escolas, no primeiro ciclo, que, como aqui é dito. Não sei se me estou a fazer entender. De igual modo, na página 5, no número 6, onde se lê, é proposto aqui onde se lê, e quando se demonstre ser a via única e indispensável para eliminar a dor e sofrimento irrecuperável do animal. Ora bem, nós entendemos esta palavra irrecuperável do animal é retirada do corpo deste artigo, e nós entendemos que deveria ficar, porquanto o que se pretende aqui era que o animal fosse abatido quando fosse o sofrimento fosse irrecuperável. E, portanto, esta palavra irrecuperável é retirada, e nós entendemos que fazia sentido que ela continuasse. Da mesma forma que não acompanhamos e não percebemos de todo porque é que no artigo 5 do projeto de decreto é proposto que faça uma remissão ao número 3 do artigo 3º, quando nós efetivamente o que queremos é que esta remissão seja para o número 4º, porque efetivamente no texto que aprovámos é o número 4 que efetivamente proíbe o abate. No número 4 do artigo 3º é esse que efetivamente é dito expressamente que é proibido o abate ou a cisão de animais por motivos de sobrelotação e tal por aí fora. Porque quanto o número 3 não fala no abate. E, portanto, nós aqui entendemos que não faz sentido. Não precisa, vejo bem que uso óculos, não há... Não tem... Obrigado.
Terminou, Sr. Deputado.
Terminei.
Portanto, muito obrigado,
esta é
deputado.
Uma preocupação que nós aqui manifestamos, porquanto penso que a Comissão deveria acompanhar isto, não é o texto ir e depois não.
Muito
não
bem, muito obrigado.
Exatamente aquilo que tínhamos.
Sr. Deputado Maurício Marques foi que coordenou o grupo de trabalho nesta matéria, portanto, de certo modo, poderá expressar a vontade desse grupo de trabalho. Não sei se algum dos senhores deputados pretende intervir. Sr. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É para precisamente para sinalizar que as dúvidas que foram levantadas são, nós subscrevemos-las todas e, portanto,
muito bem, muito obrigado.
Consideramos que é,
obrigado.
Que é bem levantado.
Sendo assim, passávamos à votação com as alterações ou com a manutenção da redação dos aspectos que o Sr. Deputado Maurício Marques aqui referiu. Passávamos à votação da redação final, portanto, tendo em conta estas questões que foram colocadas. Os deputados que votam a favor da redação final, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então agora... Fecho luz. Passamos agora ao projeto de resolução número 248/13 do Bloco de Esquerda, barra da Fuseta. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria, portanto, redação final, alguma questão a colocar? Estamos de acordo. Sr. Deputado José Carlos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser breve. O PSD não se opõe à redação final do agora proposta, porque ela é fiel ao projeto de resolução aprovado em plenário. E eu sei que é isso que está exclusivamente em causa, mas pedi ao Sr. Presidente só para fazer um comentário breve sobre isto e é para insistir no mesmo sentido da nossa declaração de voto. Esta recomendação, na prática, desdobra-se em quatro recomendações. Uma de ordem política, que é
Sr. Deputado, não está na ordem de trabalho.
Eu gostaria só que ficasse...
Já está na sua declaração de voto.
Pronto, poderei fazer o escrito, é que a resolução...
Sr. Deputado, tem alguma questão a colocar sobre esta redação final?
Não.
Agradecia, Sr. Deputado. Compreenda isso, está bem?
Eu queria só dizer, em 10 segundos, que é a Assembleia da República não apenas vai recomendar soluções técnicas, o que já me parece pouco adequado, como ainda por cima soluções técnicas muito precisas, como ainda por cima soluções técnicas contra o que consensualmente...
Nós já fizemos esse debate, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, sim. Sr. Deputado José Carlos Barros. Não havendo nenhuma questão, Sr. Deputado Ana Mesquita...
Obrigada, Sr. Presidente. São coisas pequeninas, mas na parte resolutiva fala-se na dragagem da Fuseta. Eu creio que nós não queremos dragar a Fuseta, mas a barra da Fuseta. Pronto, outra questão que eu levantava, mas seria para efeitos da formulação final, é que eu creio que o nome administrativo que está previsto para a localidade, segundo a Lei de Reorganização Administrativa, é a União de Freguesias, Moncarapache e Fuseta, Fuseta com S. Fuseta com S, segundo a lei. Era só uma chamada de atenção, não é nada de particular. E dizer que há uma incongruência no título com a recomendação final, porque no título recomenda-se a inclusão do plano como obra prioritária e na redação final assume-se que já está no plano. São aqui algumas incongruências que, em relação a isto.
Aqui no texto final que nós temos, fala-se de dragagem da barra da Fuseta. Não, mesmo cá em baixo. Só se eu não estou a ver bem.
Mas deve ser um...
Diz assim, há sempre...
A incoerência entre o anexo...
Ok, mas o que está aqui é barra da Fuseta. Mas fez bem em alertar para essa questão, mas está de facto barra da Fuseta. Muito bem. De facto, no corpo da resolução está a questão que a senhora deputada fala, mas depois, no texto final, está a barra da Fuseta. Muito bem, então passamos a votar a redação final. Senhores deputados que votam a favor da redação final, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Senhores deputados... Não houve, em relação às iniciativas europeias, nenhum dos grupos parlamentares levantou questão nenhuma sobre iniciativas europeias. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, Presidente, eu não levantei, mas vou levantar agora.
Eu estava todo contente.
Se ainda for a tempo, vou levantar agora. Bom, Presidente, naturalmente nós sabemos que há aqui uma nova metodologia na apreciação e no escrutínio destas iniciativas legislativas europeias. A dúvida que me suscitou não é tanto a ver com a listagem que nos enviam, que até tem iniciativas bastante interessantes, tem a ver é com o facto da comunicação que a acompanha. Na comunicação que a acompanha, e se me permitir eu faço a leitura rapidamente, diz assim, na sequência das reuniões da Comissão de Assuntos Europeus de 14 e 22 de junho de 2016, foram sinalizadas quatro iniciativas que serão enviadas às comissões parlamentares, conforme indicado na lista anexa.
sem prejuízo da distribuição das iniciativas selecionadas do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. E depois diz, na lista anexa incluem-se duas iniciativas não sinalizadas e que têm o prazo, eu fiquei a saber a quais foram as que foram sinalizadas. Ou seja, se eu tenho aqui uma listagem com mais de 10 iniciativas, não as contei, mas são mais de 10 seguramente, e dizem que há 4 que foram sinalizadas, eu pergunto, que 4 foram essas, se é que foi alguma da nossa comissão, até pode ter sido sinalizadas, 4 iniciativas legislativas de outras comissões. Mas era bom também que nós saibássemos quantas é que foram dos outros. Vamos dizer, não lhe digo respeito, diz. Porquê? Porque se nós porventura entendermos que há aqui uma iniciativa legislativa que deve recair no âmbito daquele escrutínio específico, ou seja, que vai ser sujeito por um grupo técnico de trabalho, que vai elaborar uma nota técnica no âmbito daquele grupo restrito, nós não podemos escolher mais do que uma, sob pena do grupo técnico que está afeto a esta elaboração destas notas técnicas, ter disponibilidade para tanto. Mas era bom nós sabermos mais ou menos, Sr. Presidente, o que é que está a acontecer nas outras iniciativas. Daqui a pouco podemos chegar à conclusão de que há comissões parlamentares que estão lá com 4 ou com 5 e depois não há tempo para mais de uma das outras. É evidente que me dirá, bom, mas esta listagem está aqui, também permite a qualquer um do grupo parlamentar ou até qualquer deputado fazer esse relatório. Mas não é essa a questão que eu estou a colocar. Eu sei que sim. Eu gostaria de saber, é que iniciativas legislativas, o Sr. Presidente não sabe, certamente nem tem essa obrigação de saber, mas pelo menos sugerir à CAE que quando faça este tipo de comunicações e quando diz que selecionou 4, bem, eu acho que nós temos o direito de saber quais foram os foros selecionados, mesmo que não digam respeito à nossa Comissão Parlamentar.
Não, é que, de facto, o e-mail que foi enviado para a Comissão pretende sinalizar as iniciativas que têm ligação com a nossa Comissão. No entanto, há um no portal da...
Não, e mesmo em anexo, eu mandei todas
sim,
as
que sim, ok, mas noutro documento, noutra tabela, estão sinalizadas a amarelo as outras iniciativas que a CAE considera pertinentes para as outras comissões. Sim, mas não está aí.
Não se vê.
Esse é este. E há este. E para além disso há este. Bem, mas de qualquer modo o Sr. Deputado confirmará se recebeu ou não este anexo, mas de qualquer modo está ali. De qualquer maneira, não há proposta de selecionar qualquer iniciativa para relatório, mesmo destas 4 que aqui estão. Portanto, prescindimos dessa prerrogativa que a Comissão tem de selecionar para distribuição, para análise, estes diplomas europeus. Passamos então ao ponto seguinte, outros assuntos. Outros assuntos, só duas informações. Uma primeira, aliás, as duas têm a ver com deslocações do Presidente da Comissão por convite de várias entidades. Uma delas é a Vagos, amanhã, a convite do Sr. Ministro para a apresentação de uma cerimónia de apresentação do programa denominado Litoral 21, Governo e Plano de Ação. Portanto, estarei lá presente amanhã às 11 da manhã. E também uma deslocação ao Funchal no dia 16 para participar numa iniciativa do Municipal. E, portanto, são as únicas informações, Sra. Deputada Helena Roseta.
Sr. Presidente, relativamente a deslocações, é só informar que falei com o Sr. Secretário-Estado do Adjunto e do Ambiente, o Sr. Secretário-Estado José Mendes, por causa da questão do Habitat 3, que vai ter lugar em Quito em outubro, que é uma iniciativa das Nações Unidas, que ocorre para aí de 10 em 10 anos. Nós vamos tentar acompanhar isso. Já propus aqui ao Sr. Presidente, eventualmente, quando vier cá o Sr. Ministro prestar contas à Comissão em setembro, poder naturalmente também explicar-nos o que é que se passa sobre esta matéria. Há um relatório do Ordenamento de Estado do Território que eu pedi para ser agendado, mas ainda não foi para nós o abordarmos aqui, mas podemos abordá-lo nessa altura. Mas há uma questão que tem que ser tratada com alguma antecipação, que eu fiz sentir ao Sr. Secretário-Estado para informar o Sr. Ministro, que seria da melhor conveniência que convidassem o Presidente da Comissão, ou quem entendessem, mas presumo que seria o Presidente da Comissão, a acompanhar, a integrar a delegação oficial. Não vai uma delegação em nome de Portugal participar numa cimeira mundial e a Assembleia da República pura e simplesmente estar ausente da delegação. Portanto, estou a salientar isto, porque estas coisas envolvem, deslocações envolvem sempre custos. Estou a levantar o problema, apenas para a vossa informação, mas acho que era uma questão de boas maneiras que a delegação nacional não fosse apenas governamental. Diga?
Muito bem.
Não, eu, por mim, nem sequer posso lá ir, portanto, estou completamente tranquila. Está bem, ok. Desde que não vou no mesmo avião. Pronto.
Senhora...
Não, é isso, o meu problema é esse. O meu problema é esse, o meu problema é esse. É que, se é uma delegação... Desculpe lá, eu ainda não tinha terminado. Pronto, peço imensa desculpa. Portanto, isto era uma questão, não sei como é que isto se resolve, não tenho prática destas coisas, mas estou a salientar e acho que isto deve ser visto com atenção, com calma e com atenção. E a segunda questão que eu queria é por ignorância minha, peço desculpa desde já, mas pergunto se a legislação que nós aprovámos sobre arrendamento apoiado tem que vir a uma redação final. Então seria bom também vermos isso antes de fechar os nossos trabalhos.
Que nós, ainda bem que coloco essa questão, Sra. Deputada, porque as duas questões. Primeiro, em relação ao Habitat 3, nós hoje na reunião de mesa tivemos a analisar a questão que levantou, e muito bem, e portanto vamos pedir à Direção-Geral do Território que nos informe qual é o nível de envolvimento do Estado português nesta questão, para vermos como é que nos posicionamos sobre essa matéria. Relativamente... Exatamente. E relativamente a... E que nos parece pertinente, mas isso depois será objeto de debate na Comissão, que a Assembleia da República de algum modo participasse, mas teremos a oportunidade de ver logo que tínhamos a informação da Direção-Geral do Território. Sobre as redações finais, hoje na mesa decidimos que seria convocada uma reunião da Comissão para dia 26, terça-feira, caso tenhamos redações finais para concluir, que é muito provável que assim aconteça, mas portanto fica já... pré-agendado, a realização dessa reunião de comissão dia 26, à hora normal, às 15. Bem, de qualquer modo está pré-agendada, logo veremos a hora mais em pormenor, partindo do princípio que haverá redações finais, já que há uma determinação da Conferência de Líderes que só poderá haver reunião de comissão, de comissões nesse período, caso haja redações finais, e em princípio haverá. E pronto, se não houver mais nenhuma questão, dava a reunião por terminada. Muito obrigado pela vossa participação.